ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12h30. Céu nublado, temperatura de 25 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Gustavo Cunha e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, 28 de abril de 2016. Sem o prefeito, o vice e o presidente da Câmara, quem assume o comando da capital, texto que muda a regra para a substituição do prefeito em caso de impedimento, será avaliada pelos vereadores. Medida está alinhada com as articulações para as eleições municipais deste ano. Primeira-dama agora é secretária. Investigada pela Operação Acrônimo, esposa do governador de Minas, Fernando Pimentel, é nomeada secretária de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social. Dia D contra a gripe é neste sábado. Todos os 148 postos de saúde de BH vão estar abertos para aplicar a dose da vacina contra a doença. Idosos, indígenas, bebês e gestantes são alguns dos públicos prioritários da campanha nacional de vacinação. Saiba como se proteger da influenza. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
Está pronta para ir ao plenário da Câmara de Belo Horizonte a emenda que muda a regra para a substituição do prefeito em caso de afastamento. O texto já aprovado em comissão especial sugere que, no caso de impedimento do chefe do executivo, do vice-prefeito e do presidente da Câmara, quem assume o comando da cidade é o procurador-geral do município. De acordo com o autor do projeto, prefeito Márcio Lacerda, a mudança visa, abre aspas, garantir segurança jurídica no cumprimento da legalidade administrativa, fecha aspas. Desta forma, a norma mantém o município pareado, aquilo que já ocorre com a Lei Estadual de Minas e a Constituição Federal. Boa tarde, Soraya Fidelis. Para além da legalidade, a mudança na lei orgânica também tem a ver com as eleições municipais de outubro?
Boa tarde, Gustavo Cunha. Exatamente, vamos esclarecer. Com o vice Délio Malheiros, vice-prefeito, e o presidente da Câmara, o Wellington Magalhães, possíveis candidatos nas eleições de outubro, o prefeito de Belo Horizonte está impedido, Gustavo, de viajar desde o dia 2 de abril. Isso porque, como em ano eleitoral, seis meses, antes do pleito, quem assumiu o comando da prefeitura fica inelegível. Portanto, Gustavo, este é um dos motivos do chefe do executivo ter enviado à Câmara da capital mineira a emenda que muda a regra para a substituição do gestor municipal em caso de impedimento. No caso do país, Gustavo, conforme determina a Constituição da República, quando o presidente fica impedido, então o cargo fica vago, assumem o posto sucessivamente o vice-presidente e os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. Na mesma lógica, a Constituição do Estado de Minas Gerais, que especifica que depois do vice, os próximos na sucessão do governador são os presidentes da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Justiça. Já a Lei Orgânica de Belo Horizonte, Gustavo, ela impõe hoje que, na ausência do prefeito, quem tem que assumir imediatamente é o vice-prefeito e, na impossibilidade do vice, assume o presidente da Câmara. Como ambos, como eu já disse, estão impedidos, digamos assim, de assumir, porque são possíveis candidatos, no caso, a mudança na regra propõe que o procurador-geral de Belo Horizonte é quem vai poder assumir a prefeitura. Portanto, Gustavo, além da norma manter o município pareado com aquilo que já acontece com a Lei Estadual de Minas Gerais e com a Constituição Federal, a mudança da regra que em Belo Horizonte tem um componente eleitoral. E quem esclarece isso é o vereador Ronaldo Gontijo, do PPS, que participou da comissão especial que acatou nessa semana a mudança no texto da Lei Orgânica.
O vice-prefeito Délio Malheiros, hoje, ele é candidato a prefeito. Se o prefeito viajar, se ele assumir, ele deixa de ser candidato. Se o Délio Malheiros não puder assumir, assumiria o Edmar Magalhães como presidente da Câmara. Mas se ele assumir, não pode ser candidato a vereador também. Porque está na cara que o Délio Malheiros vai arranjar um artifício para não assumir. O Hélio, como presidente da Câmara, também vai arranjar um artifício para não assumir. Se ele viajar aqui para Sete Lagoas, já não está na cidade mais, entendeu? Então nós estamos preservando isso se caso o prefeito tiver que viajar. É só para isso. Então foi feita uma emenda na Lei Orgânica, mantendo o vice-prefeito, presidente da Câmara, e em caso de impedimento, assumiria o procurador-geral do município.
Gustavo e o vereador Ronaldo Gontijo, ele afirma que o impasse está exatamente aí, numa simples viagem do prefeito que pode tirar da disputa eleitoral possíveis candidatos, como ocorreu com o vereador Totó quando o atual governador Fernando Pimentel estava no comando da Prefeitura de Belo Horizonte.
Porque uma simples viagem, isso aconteceu na gestão do Pimentel. Pimentel viajou, o Ronaldo Vasconcelos era vice-prefeito, queria ser candidato a prefeito. Ele viajou para o interior e sobrou na mão do Totó, que era presidente da Câmara. E o Totó teve que assumir 2 dias no final de semana e ele se tornou inelegível, não pôde nem candidatar mais.
Gustavo, o trâmite da emenda que vai agora a plenário da Câmara vai ser rápido, viu? É o que assegura o vereador da base aliada do prefeito, Silvinho Rezende, do PSB.
Há uma rapidez aí para fazer isso, né? Porque caso ele se ausente, né, que possa assumir o procurador. O prefeito parece que tem uma perspectiva de semana que vem ou a outra fazer uma viagem.
O senhor sabe para onde?
Não, eu não tenho essa informação, não. Eu acredito que isso deve vir ao plenário semana que vem, né? Já passou pelas comissões especial e deve ir ao plenário semana que vem. Acho que não terá dificuldade para passar, não.
Gustavo, agora depois de aprovado o texto que teve como relator Bruno Miranda do PDT, lá na comissão especial, a emenda à lei orgânica segue para votação em primeiro e segundo turno no plenário. Para aprovação nos dois turnos são necessários 28 votos, ou seja, 2/3 dos 41 vereadores. Se aprovado, a proposta segue para a sanção do prefeito Márcio Lacerda. Segue com você, Gustavo.
Muito bem, obrigado pelas informações, Soraya Fidelis. Meio-dia 36, a gente segue com o noticiário político, agora nacional. Comissão Especial do Impeachment no Senado ouve hoje às 4 horas da tarde os autores do processo que exige o afastamento da presidenta Dilma Rousseff, os advogados Janaína Pascoal e Miguel Reale Júnior. Eles terão 120 minutos para mostrar os argumentos a favor do impeachment da presidenta. Amanhã, a defesa do mandato de Dilma será feita pelo advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. Mais 2 ministros serão convidados, Nelson Barbosa da Fazenda, Cátia Abreu da Agricultura, tem também um representante do Banco do Brasil. Outros depoimentos estão agendados para a semana que vem na comissão. Integrantes do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, fazem hoje protestos por todo o Brasil com fechamento de rodovias e passeatas contra o processo de impeachment de Dilma. Em São Paulo, eles fecharam ao menos 10 trechos de estradas. Aqui em Belo Horizonte, houve adesão de movimentos sociais. Pela manhã, teve protesto na Avenida Antônio Carlos, na entrada da UFMG. O trânsito chegou a ser fechado por alguns minutos. Moradores de ocupações também marcharam hoje em direção à cidade administrativa, como parte aí dessa convocação nacional do MST. Senadores entregam hoje carta a Dilma pedindo apoio à proposta de emenda à Constituição que propõe novas eleições presidenciais para este ano, para um mandato tampão de 2 anos. A PEC propõe a eleição de presidente e vice-presidente em outubro, junto com as eleições municipais. A posse presidencial seria em janeiro do ano que vem e o mandato terminaria no fim de 2018. Para os senadores, seria uma forma de solucionar a crise política. Assinam a carta parlamentares do PSB, Rede, PPS, PMDB, PSD, PCdoB, PDT e também PT. Exoneração do ministro da Saúde, Marcelo Castro, é publicada no Diário Oficial da União. Ele é o 5º PMDBista a deixar a esplanada dos ministérios. Castro havia se licenciado do cargo para votar contra o impeachment da presidenta Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados e retornou ao posto no Ministério da Saúde logo em seguida, mas vinha sofrendo pressões para sair do governo após o partido ter orientado a bancada a votar pelo impeachment. Com a exoneração de Castro, Cátia Abreu passa a ser a única do PMDB a ocupar ministérios no governo Dilma. Câmara Federal aprova a criação de 2 novas comissões técnicas, Defesa dos Direitos da Mulher e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Com isso, o número de comissões permanentes na Casa passa de 23 para 25. A votação foi tumultuada, com suspensão da votação, também teve protesto e bate-boca entre os deputados. Parlamentares do PT e parte da bancada feminina criticaram o texto apresentado. A alegação foi de que a criação de novas estruturas neste momento visa contemplar aliados do presidente Eduardo Cunha, argumentam ainda que o relatório aprovado retira da comissão a discussão sobre questões fundamentais, como o aborto, que vai ficar sob a responsabilidade da Comissão de Seguridade Social e Família. Construtora Mendes Júnior está proibida de assinar novos contratos com a administração pública por pelo menos 2 anos. A Controladoria Geral da União considerou a empresa inidônea pelo envolvimento na Operação Lava Jato. A Mendes Júnior combinava com as concorrentes qual a licitação cada empresa deveria vencer. A medida foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Meio-dia e 40. Esposa do governador de Minas, Fernando Pimentel, é nomeada secretária de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social. No Diário Oficial do Estado, desta quinta-feira, Carolina de Oliveira Pereira Pimentel é nomeada para o cargo que pertencia a André Quintão. Segundo a publicação, a exoneração foi feita a pedido do próprio Quintão. A esposa de Pimentel é investigada na Operação Acrônimo, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro e irregularidades na campanha eleitoral do petista. Pimentel também investigado porque teria usado os serviços de uma gráfica durante a campanha sem a devida declaração dos valores e pelo suposto recebimento de vantagens indevidas do proprietário dessa gráfica.
Economia.
Pela sexta vez consecutiva, o Banco Central não mexeu nos juros básicos da economia. O Comitê de Política Monetária manteve ontem, por unanimidade, a taxa Selic em 14,25% ao ano. A decisão era esperada pelos analistas, que prevêem que a taxa permanecerá inalterada até o fim de 2016. Supremo Tribunal Federal suspende por 2 meses julgamento sobre cálculo das dívidas dos estados. O prazo é para que a União e estados renegociem os termos das dívidas ou aprovem um projeto de lei com uma conclusão satisfatória. A decisão prorroga as liminares que já haviam sido concedidas aos estados por 60 dias. Com isso, a União fica impedida de impor aos estados sanções por inadimplência decorrente da discussão sobre a fórmula do cálculo dos juros. As ações em julgamento no STF foram propostas pelos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, que defendem que o cálculo da dívida seja feito por juros simples e não juros compostos. Mas a União alega que o prejuízo aos cofres públicos pode chegar a cerca de 400 bilhões de reais se todos os estados conseguirem o recálculo da dívida.
Saúde.
Medida provisória que autoriza a entrada forçada de agentes de combate ao mosquito Aedes aegypti em imóveis abandonados, mesmo com a recusa do proprietário, foi aprovada ontem pela Comissão Especial da Câmara Federal. Estão previstas também capacitação de profissionais da saúde para o acolhimento de pessoas que tenham sequelas neurológicas causadas por doenças transmitidas pelo Aedes. Agentes de saúde deixaram de vistoriar 3 milhões de imóveis por estarem abandonados ou porque a autorização não foi dada ao poder público, é o que informa o Ministério da Saúde. Dia D da campanha nacional de vacinação contra a gripe é neste sábado em Belo Horizonte. Todos os 148 postos de saúde vão estar abertos para aplicar a dose gratuitamente ao público prioritário. Os vírus da gripe circulam neste ano de forma atípica e tem o ressurgimento da influenza H1N1. Por isso, o número de casos e mortes está superior aos anos anteriores. Saiba mais sobre a imunização e como se proteger da gripe na reportagem de Lucas Negrisoli.
Gestantes, mulheres que tiveram bebês há menos de 45 dias, idosos acima de 60 anos, crianças entre 6 meses e 5 anos de idade, profissionais da saúde, indígenas e pessoas com doenças crônicas formam o público-alvo da campanha nacional de vacinação contra a gripe. A mobilização vai ser aberta neste sábado em todo o país, mas em alguns estados, como Minas Gerais, anteciparam o início da imunização. É que, por aqui, a temporada de gripe chegou mais cedo esse ano, antes do início do inverno, com aumento de casos principalmente do influenza A/H1N1. De acordo com o último informe epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde, desde o início do ano foram notificados 86 casos de síndrome respiratória aguda provocada pela gripe. Destas, 53 são pela influenza A/H1N1. O número de mortes provocadas pela doença subiu para 18 em Minas, sendo 12 delas causadas pelo H1N1. No ano passado, foram 15 óbitos, sendo 2 pelo H1N1. A referência técnica em influenza da Secretaria de Estado de Saúde, Luciane Rocha, explica que os vírus causadores da gripe circulam esse ano de forma atípica e intensa no país.
O vírus circula durante todo o ano. Tem ano que ele circula de uma forma mais intensa e outros anos de uma forma mais amena. Mas ele não deixa de circular. Este ano ele está ocorrendo de uma forma atípica, né? Está ocorrendo de uma forma mais intensa. E se ele circula com uma forma mais intensa, mais pessoas correm o risco de adoecer. Podem haver vários fatores, por exemplo, clima, tem esse ano também a questão de ter a Olimpíada no país, então circulação de outras pessoas de outros países, onde o inverno, que é o período onde circula mais o vírus, ocorre primeiro, então as pessoas vêm para cá, e isso tudo pode ajudar a circulação aqui no Brasil de uma forma mais intensa e antecipada este ano.
Além da H1N1, a dose aplicada gratuitamente pela campanha nacional protege contra mais dois subtipos de gripe, o H3N2 e B. No lançamento da campanha Vacine Se Contra a Gripe e Viva com Mais Saúde, ontem, a coordenadora-geral do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Carlos Domingues, informou que a vacina é segura e que os efeitos colaterais são leves.
Lembrando que essa é uma vacina de vírus inativado, né, o vírus morto, então aquele mito de que eu tomei a vacina e fiquei gripado não procede, né? O que acontece geralmente é que, como há circulação não só dos vírus que estão incluídos na vacina, mas de outros tipos de vírus, inclusive dos adenovírus, que são os responsáveis pelos resfriados, a pessoa se confunde, pegou outro tipo de vírus e acha que foi a vacina que causou a doença, mas isso não é possível.
A meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 39 milhões de brasileiros, cerca de 80% do público-alvo estimado. Os investimentos são de 778 milhões de reais, quase um terço do orçamento do Programa Nacional de Imunizações. Algumas medidas são essenciais para se prevenir da gripe. A médica infectologista Carolina Ali é quem dá as recomendações.
O mais importante que a gente fala é a questão da ventilação do ambiente, evitar ambientes fechados, onde não exista circulação de ar, e a questão da higienização das mãos, usar lenço descartável. Uma forma prática que a gente faz é utilizando fricção da mão com álcool. Foi muito falado em 2009, né, aquela questão da higiene para tossir. A gente não tossia, espirrar usando a mão, a gente tossia assim, cobrindo com o braço, evitar ficar próximo de pessoas doentes, espirrando, tossindo muito, locais onde o paciente seja muito doente, se a gente for frequentar um pronto-socorro, utilizar uma máscara comum.
Em Minas, o público-alvo da campanha de imunização contra a gripe é de 5 milhões de pessoas. Em Belo Horizonte, 670 mil. A campanha de vacinação vai até o dia 20 de maio. Informações em www.saude.mg.gov.br/gripe, com produção de Patrícia Brandão, repórter Lucas Engrisoli.
Meio-dia 47, o Jornal FMG faz um rápido intervalo. Na volta, a suspensão temporária de contratos de funcionários da Samarco é prorrogada por mais 2 meses.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa. Escuta isso. Gostou? É o Junto e Mixado, cultura DJ, música e informação.
Música dançante, mixagens artesanais e muito mais, você ouve todo domingo, de 7 às 9 da noite.
Ao vivo, no estúdio, eu, Clever DJ.
E eu, DJ Gimmets.
Então, não se esqueça, aguardamos você domingo, às 7 da noite, aqui na Rádio UFMG Educativa 104,5, a Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG. Meio Ambiente.
Suspensão temporária de contratos dos funcionários da Samarco, chamado layoff, é prorrogada por mais 2 meses. Em nota, a Samarco afirma que a medida é um esforço para que demissões em massa sejam evitadas. É que as atividades da mineradora estão suspensas desde novembro passado, em decorrência do rompimento da barragem de Fundão em Mariana. A Samarco assegurou que os funcionários estão recebendo o mesmo salário, que estão participando de cursos de qualificação e que o layoff, que terminaria nessa semana, agora vai até 25 de junho. 1.216 trabalhadores que atuam na Samarco, em Minas Gerais e no Espírito Santo, são afetados por essa prorrogação. Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho. Comissão da Assembleia Legislativa promove audiência hoje em Mariana com a finalidade de debater acidentes de trabalho no Estado. Para a comissão, o rompimento da barragem da Samarco, que completa 6 meses na semana que vem, aumentou as estatísticas de acidentes de trabalho no Estado. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência Social, são registrados em média 700 mil acidentes de trabalho por ano no Brasil, com quase 3 mil mortes.
Gênero e feminismo.
Mulheres participam em Belo Horizonte do Seminário Estadual Gênero, Políticas Públicas e Participação Política, promovido pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, por meio também dessa Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, em parceria com a Universidade Federal Fluminense e a Presidência da República. Pela primeira vez nas eleições municipais desse ano, as campanhas não vão poder contar com financiamento privado. Essa novidade beneficiaria as mulheres na disputa pelos mais de 9 mil vagas em Minas, que ocupa o quarto lugar no país na subrepresentação feminina na política. Sobre esse assunto, eu confira conversa de Soraya Fidelis com a nossa colunista de gênero e feminismo, Marise Matos, professora da UFMG e coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos de Pesquisa sobre a Mulher. Acompanhe!
Bom dia, professora Marlise Matos. Mulheres que representam lideranças políticas, movimentos de mulheres, gestoras públicas e dos organismos de políticas para as mulheres participam hoje em Belo Horizonte do Seminário Estadual Gênero, Políticas Públicas e Participação Política. A gente vai conversar na coluna de hoje, já apontando lá para frente, né? Em outubro nós vamos ter as eleições municipais, que pela primeira vez não vão poder contar com financiamento privado. E qual que é a sua análise, professora Marlise Matos? Dessa vez, então, as mulheres poderiam disputar a participação política nesse cenário aí do nosso país de uma forma menos desigual?
Sim, na minha opinião, o financiamento privado de campanha, né, ele, ao ser, né, pela primeira vez na história nossa recente, democrática, agora, né, na próxima eleição de outubro, eliminada do processo eleitoral, a gente sim vai poder ter mais oportunidades aí, porque infelizmente a gente sabe que as mulheres têm muita dificuldade de angariar recursos de pessoas jurídicas, né? Não sei lá por que cargas d'água, mais ou menos, sei lá, a gente sabe que isso tem um efeito meio tomar lá da cá, né? Desse jogo de barganha da política brasileira, mas a verdade é que as mulheres vão disputar agora as eleições numa condição em que todo mundo vai poder contar com poucos recursos. Certamente as campanhas não vão ser aquelas que habitualmente a gente sabe, né, regadas aí por dinheiro do empresariado para depois vir cobrar a fatura, e certamente isso deve beneficiar em alguma medida, não acho que completamente, né, deve beneficiar aí as mulheres, né, porque elas sim, a gente já tem pesquisa revelando isso, que elas têm muita dificuldade de arrecadação de recursos de campanha. Então, há uma possibilidade aí de uma janela de oportunidades aberta para as mulheres, né? Então, essas eleições são eleições proporcionais, municipais, né? Minas Gerais vai contar aí com 9.427 cargos eletivos disponíveis. E, infelizmente, né, como a gente tem também chamado a atenção aqui, apenas 1.019 desses mais de 9 mil cargos é ocupado, né, por mulheres como titulares, né, e, no caso, para as câmaras de vereadores e para as prefeituras, né, dos mais de 900 municípios que Minas Gerais conta, né? Então, a gente está aí numa situação muito ruim, mesmo diante do cenário que, em geral, também é muito ruim do país. Minas Gerais ocupa a quarta pior posição no país, né? Então, a gente não deve deixar essa peteca cair, né? A gente tem que insistir, né, nesse mote aqui. Esse é um dos motivos das nossas discussões e do nosso esforço de difundir essas informações para que mais mulheres possam se sentir capacitadas para essa disputa, né? E esse curso tem essa pretensão também, né? Mas a situação de Minas Gerais, ela é uma situação ruim no geral, né? Poder local, a realidade vivida no cotidiano da própria cidade, das pessoas, né? A atuação das mulheres é muito mais próxima e aproximada e é muito mais facilitada quando ela está nesse espaço do poder local. É muito comum no mundo inteiro que mais mulheres se elejam nesse nível municipal e que a presença delas vá sendo mais rarefeita, diminuída nas esferas superiores aí, né? Nessa escala aí, indo para o Estado e depois para a União, né? Para o governo federal. Por que que isso acontece, né, Soraya? Porque as mulheres têm um custo muito alto para essa participação até hoje, né? Elas têm que compatibilizar as múltiplas jornadas, as múltiplas agendas. Em geral, estão lá ainda tradicionalmente responsáveis pelo cuidado de filhos, cuidado da família, né, cuidado dos doentes, cuidado do marido. Então, esse exercício público e político no local da própria residência, na própria cidade, é quase, né, um exercício mais próximo, né, e mais natural para essa mulher que tem muitas dificuldades, né, de poder se deslocar, de fazer uma mudança muito diferente de local de moradia, de ter que abrir mão, às vezes, da convivência com os filhos que ainda estão em processo de escolarização. E esse é um outro ponto que eu acho que é importante salientar, né? No mundo inteiro também as pesquisas revelam que a atuação das mulheres nos municípios, ela é uma atuação voltada de maneira muito estratégica para os dilemas e para as questões sociais principais que os municípios enfrentam. O que que eu estou querendo dizer com isso? Não é incomum, pelo contrário, as pesquisas no plano internacional, aqui no Brasil a gente tem pouquíssimas, eu até desconheço muitas que existam pesquisas sobre mulheres e a atuação e o comportamento político delas nas câmaras e nas prefeituras, mas nos planos internacionais, nas pesquisas internacionais, as mulheres que estão nesses espaços, sejam como prefeitas, sejam como vereadoras, elas atuam muito fortemente em torno de questões que elas percebem como sendo centrais para mudar a realidade delas como mulheres. Então, tem uma luta muito importante por creche, né, por moradia de qualidade, por transporte coletivo, por saúde, né, por saneamento básico, né, que são questões hoje no Brasil, sem dúvida nenhuma, muito importantes para a gente pensar, né, as transformações e as necessidades e as emergências que existem nos nossos municípios.
Menos de 11% nas mais de 9 mil vagas é pouco demais, né?
É muito pouco, Soraya. 11% não chega nem nos 30% da cota, que não é para as vagas propriamente, mas para as listas de candidaturas. E mesmo para preenchimento das listas, a gente continua tendo dificuldade de chegar nesse patamar dos 30% de candidaturas, né? Então fica aqui o nosso apelo, né? Mais uma vez esse convite para mais mulheres, que elas ocupem esse espaço que lhes é de direito, que elas precisam estar ocupando, com certeza, para a gente botar aí um outro projeto de Brasil para funcionar.
Marlise Matos, você volta a conversar com os ouvintes da Rádio UFMG na próxima quinta-feira. Até lá.
Até lá, Soraya.
Meio-dia 57, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. Na volta, MEC cria cadastro de diplomas para combater fraudes, também novo indicador para avaliar o ensino superior, novo índice para avaliar o ensino superior e, por fim, mudanças no FIES.
Jornal UFMG.
Olívia Brasil.
Baleia.
Piezinha. Amante Jardim.
Dora Burra.
Favelado.
Não leve na brincadeira. Bullying é coisa séria. Rádio FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG. Educação.
O Ministério da Educação vai criar um cadastro de diplomas para combater fraudes. Todos os estudantes que terminaram o ensino superior vão ter que preencher os dados no portal do Cadastro Nacional dos Concluintes, que deve ser colocado no ar no próximo mês. As informações vão ser disponibilizadas para as instituições de ensino, que vão ter que confirmar a emissão do diploma. Os dados vão ficar abertos para consulta da sociedade para verificação da autenticidade do diploma. Com isso, vai ser possível ter o registro de todos aqueles que se formaram e obtiveram o diploma universitário que vai ajudar a saber se o diploma é verdadeiro ou falso. O MEC também anunciou que vai criar um novo indicador para avaliar o ensino superior. O indicador da diferença entre os desempenhos observado e esperado vai comparar os resultados do Enem quando os estudantes ingressarem no curso aos resultados do ENAD, aplicado no último ano da graduação. O objetivo é aferir o que o estudante aprendeu na instituição de ensino. Atualmente, a avaliação é feita com base apenas no ENAD. Ainda segundo o MEC, a ideia é que o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes passe por uma revisão. O MEC também pretende criar índices de avaliação do ensino superior alternativos ao CPC, o Conceito Preliminar de Curso, e ao IGC, Índice Geral de Cursos. O CPC deve ser substituído pelo Índice de Desempenho dos Cursos, que vai levar em consideração a revisão do ENAD, taxas de conclusão, permanência e desistência dos estudantes e titulações dos docentes, regime de trabalho e permanência dos professores nos cursos de graduação. O IGC, por sua vez, deve dar lugar ao Índice de Desempenho Institucional, que vai considerar, entre outros indicadores, as atividades de extensão desenvolvidas pelas instituições de ensino. Essas mudanças são resultado de um grupo de trabalho que discute a avaliação do ensino superior. Se forem aprovadas, devem começar a valer ainda neste ano. FIES vai ter sistema de seleção semelhante ao SISU e ao ProUni. Candidatos vão poder mudar a opção de curso quantas vezes quiserem, de acordo com a nota de corte que será divulgada a partir do segundo dia de inscrições. O anúncio foi feito nesta quarta pelo MEC. O objetivo é diminuir o número de vagas ociosas. As inscrições para o FIES do segundo semestre vão ser abertas entre 14 e 17 de junho. O MEC anunciou ainda a flexibilização na oferta de cursos prioritários do FIES. Até o último processo seletivo, 7 em cada 10 vagas eram ofertadas em saúde, engenharias e licenciaturas e pedagogia. Agora vão ser só 6 em cada 10. Saúde vai ter metade das vagas nas áreas prioritárias, enquanto engenharia vai ficar com 40%, os cursos para formação de novos professores com restinho, 10%. A exigência de nota mínima de 450 pontos no Enem para concorrer ao Fundo de Financiamento Estudantil está mantida. Adiada mais uma vez a votação do projeto que cria a Lei de Responsabilidade Educacional. A aprovação está prevista no Plano Nacional de Educação e visa responsabilizar o gestor que permitir injustificadamente o retrocesso na qualidade do ensino. As penas previstas são as da Lei de Improbidade Administrativa, como a suspensão dos direitos políticos e o pagamento de multas. Deputados da comissão especial que avalia a matéria não chegaram a acordo sobre dispositivos previstos na proposta como a forma como que os gestores serão punidos. Agora 1h02, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe a gente também nas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Deise Paiva, Lucas Negrisoli, Maria Dulce Miranda, Natália Andrade, Patrícia Brandão, Soraya Fidelis e também Vanessa Bugre, edição e apresentação Gustavo Cunha, coordenação de jornalismo Paulo Alquimim, coordenação técnica Judson Porto, a coordenação executiva da UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma ótima tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.